Ora, vamos lá então. 1:15. Está na hora do Portugal em direto, emissão de segunda-feira, 6 de maio. E agora sim, Cláudia Costa, muito boa tarde outra vez. Vamos lá então conhecer os temas que fazem a edição de hoje.
Ora, viva, muito boa tarde. Há mais de 10 anos que têm aulas em contentores, alunos, pais e professores da escola secundária João de Barros em Corroios, no concelho de Seixal, perderam a paciência e esta manhã protestaram à porta do estabelecimento de ensino a pedir que as obras que foram suspensas sejam retomadas. Amanhã vai para o ar o último episódio da série de ficção portuguesa que está a ser transmitida pela RTP, 2 minutos para mudar de vida. A série foi escrita por investigadores de 2 institutos, depois juntaram-se argumentistas de televisão e atores. Ao todo, são 20 episódios que educam para a saúde, mas de uma forma simples, acessível e humorística. Temos em estúdio o professor Sobrinho Simões, diretor do IPATIMUP e membro da direção do I3S, e também Nuno Marcos, coordenador da Unidade de Prevenção de Cancro do IPATIMUP. Queremos perceber se, efetivamente, a mensagem de educar para a saúde está a dar resultados. À hora de almoço, servimos-lhe ainda um projeto de cozinha terapêutica para estimular a memória e combater o isolamento de doentes com Alzheimer. Chama-se Já Cheira a Estorro.
Queremos saber tudo, é já a seguir, no Portugal em Direto da Antena 1, que está agora a começar, termina como sempre às 14h, e é um simultâneo com a RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores. Também nos pode acompanhar em direto no Facebook. A edição é de Cláudia Costa.
Pais, alunos e professores da Escola Secundária João de Barros em Corroios, no concelho do Seixal, protestaram esta manhã à porta da escola porque, mais uma vez, as obras de requalificação foram suspensas. Os 1.300 alunos têm aulas em contentores há uma década. A renovação do estabelecimento de ensino arrancou em 2010, depois as obras foram suspensas e retomadas apenas em 2017. Por essa altura, e ainda sem a primeira fase dos trabalhos concluídos, as obras voltam a ser suspensas. O empreiteiro pediu à Parque Escolar mais dinheiro e mais tempo. Pais, alunos e professores perderam definitivamente a paciência e esta manhã protestaram à porta da escola. O presidente da Associação de Pais, ouvido pela Antena 1, José Lourenço, diz que só há uma solução para se resolver de uma vez por todas o problema: evocar o interesse público.
Uma obra que se arrasta há 10 anos é terceiro-mundista, esta situação. Nós só poderemos ir por uma via. Teremos que tentar, de qualquer maneira, que haja um consenso a nível parlamentar para que se avance pela invocação de interesse público, para que se ultrapassem as barreiras burocráticas e se vá diretamente para uma negociação para que estas obras cheguem ao fim o mais rapidamente possível. Só o processo burocrático leva cerca de um ano ou até mais do que um ano e nós não estamos dispostos a aguentar mais 3 ou 4 anos para que esta obra esteja concluída. Os pais estão revoltadíssimos.
Os pais dos alunos da Escola João de Barros não querem que o estabelecimento de ensino volte a entrar em concurso público. Reclamam uma situação excepcional para que as obras sejam retomadas. Ora, o diretor do estabelecimento de ensino, António Carvalho, ouvido pela jornalista Lourdes Dias, espera por uma decisão da Parque Escolar, pois o empreiteiro pediu mais 3 milhões de euros para acabar a obra.
A Parque Escolar acha que não tem qualquer cabimento legal esse pedido e, portanto, indeferiu. E o empreiteiro ameaçou suspender a obra no prazo de 15 dias. Suspendeu a obra e a Parque Escolar intimou a regressar aos trabalhos. E agora estão neste processo de negociação, chamemos-lhe assim. Agora, no seguimento disto, devemos chegar num limite a uma resolução de contrato. E se essa acontecer, depois todo o processo começa de novo.
A Escola João de Barros, em Corroios, está em obras há cerca de uma década. Os 1.300 alunos têm aulas em contentores. Antena 1 contactou naturalmente a Parque Escolar, que diz que está a ser estudada uma solução que permita concluir a boa obra o mais rapidamente possível. O cortejo da Festa da Flor na Ilha da Madeira, que decorreu ontem na Avenida Marginal do Funchal, já é considerado o melhor de sempre. Milhares de pessoas assistiram ao desfile, que mobilizou perto de 2 mil figurantes. A ocupação hoteleira está em alta. Este fim de semana rondou os 90%. A Festa da Flor, que decorre até ao dia 26, já conseguiu atrair mais turistas do que as grandiosas festas de passagem do ano. Pedro Filipe Ramos.
É o maior desfile de sempre. O cortejo da Festa da Flor contou com 2 mil participantes, 14 carros alegóricos, engalanados com mais de 25 mil flores cada, em média, num total de mais de 350 mil flores. A secretária regional do Turismo, Paula Cabasso, diz que a ocupação hoteleira, sem contar com alojamento local, ronda os 90% e a escala de satisfação dos turistas está nos 18 pontos em 20.
Será o maior de sempre, estamos a falar de quase 2 mil participantes. E esta mobilização dos madeirenses que dá ao cartaz uma grande autenticidade, mas também uma grande responsabilidade para todos nós, porque estamos a falar de um cartaz, que só para ter uma ideia, através do Observatório do Turismo da Madeira, quem nos visita dá uma classificação de quase 18 valores a este cartaz turístico. Uma grande responsabilidade no sentido de ano para ano conseguir manter a alma do cartaz, mas ao mesmo tempo também renová-lo, enriquecê-lo e diversificar.
Genuína e autêntica, a Festa da Flor supera por isso o cartaz do final de ano. Como afirma o presidente do Governo Regional, mas é preciso inovar, diz Miguel Albuquerque.
Sim, já ultrapassa o fim do ano, isso é uma evidência. Estamos neste momento também a fazer investimentos na renovação da própria Festa da Flor. Aquele espetáculo do Bom Botano tem sido muito bem conseguido e vamos fazendo estas inovações.
A Festa da Flor prolonga-se por 4 semanas, com um arrojado programa de concertos e espetáculos. Para os milhares de turistas, o evento é perfeito.
Está muito lindo mesmo. É fantástico mesmo.
Senhora, Santa Combadão.
Veio de Santa Combadão. Há quanto tempo é que tem este desejo de vir à Madeira?
Oh, há muitos anos. Viemos todos. Está lindo. Está tudo muito lindo. Vim para a Festa da Flor e pronto, estou a gostar muito. Muito mesmo.
É muito giro, está muito bem organizado. Acho que é de repetir. Sim. É para repetir, certeza absoluta.
O nosso grupo é um grupo de 6 pessoas da Amoçadão, a Palma do Brasil. É uma maravilha. A Festa da Flor é das coisas mais maravilhosas que eu vi. É muito lindo. Gostamos de tudo. Já fomos Açores, mas é diferente. É muito lindo, é uma maravilha.
É uma experiência para repetir?
É, talvez sim.
Mas a Festa da Flor não se esgota no cortejo. Pela cidade estão espalhados tapetes de flores. O bordado e artesanato mostra-se num stand próprio e na Praça do Povo está uma mostra de flores mais exuberantes, em forma, cor e número.
A Madeira é um jardim, assim canta a música. A reportagem é do Pedro Filipe Costa. A Festa da Flor, a bater recorde, já superou o forte cartaz turístico da festa de passagem de ano. 13 horas 23 minutos, menos uma hora nos Açores. E é para lá que vamos agora, no Portugal em Direto. A Quinta da Grenã, junto à Lagoa das Furnas, na Ilha de São Miguel, vai abrir ao público ainda este mês. Depois de décadas de abandono, a família russa que adquiriu a propriedade ao governo regional, pelo valor de €500 mil, está a recuperar o parque e quer transformar a casa, que se encontra em ruínas, no museu, como nos dá conta o jornalista Sáez Furtado.
É uma iniciativa inédita de privados, recuperar um parque de 18 hectares para abri-lo à população. A primeira fase está concluída e envolve 1 quilómetro de trilhos, num percurso que começa junto às caldeiras da Lagoa das Furnas e termina na base do Salto da Inglesa, uma enorme cascata que nasce junto ao Pico do Ferro.
We hope that it might be opened in,
esperemos que esteja aberto em maio ou junho. Esta é pelo menos a nossa ideia. Estamos a trabalhar em força para estarmos abertos a tempo da época alta do turismo.
Ready till the main touristic season.
David Popiashvili, que juntamente com o pai comprou a propriedade. De início, a entrada será grátis, depois deverá ser cobrado uma tarifa de 3 euros. Com jardineiros e um gabinete de arquitetura, estão a limpar e a recuperar os trilhos que, no final dos trabalhos, atingirão 4 quilómetros. O próximo passo será a construção de uma ponte sobre a ribeira que divide a propriedade para ter acesso à parte onde está implantada a casa em ruínas. Não será um hotel, mas um museu. museu.
We hope that it would be a museum of.
Temos a esperança que seja um museu de tudo o que há na ilha, de tudo o que seja interessante. Um museu do vulcanismo, das árvores e das pessoas que trabalharam duramente para sobreviver nesta natureza.
People who are working hard here to survive.
Está prevista ainda a construção, junto ao futuro museu, de uma infraestrutura para acolher um número reduzido de tendas.
A Quinta da Granada tem história que remonta a meados do século XIX. Foi comprada pelo Estado português, mas estava abandonada. A Quinta passou depois para o Governo Regional, que a vendeu em leilão em outubro do ano passado.
Passa por aqui o cortejo da queima das fitas.
E para a professora não vai nada!
Depois digo... É um dos pontos altos da festa dos estudantes, marcado também pela emoção dos pais.
É muito bom, principalmente quando depois eu já ter cá passado também. É maravilhoso, o primeiro ano dela.
É espetacular, é combinar de muito trabalho até chegar aqui.
Até está emocionado.
Um bocadinho.
Há ainda margem para o negócio.
Cada apito, cada namorado. Apita na coisa dela.
Ou na coisa dele, prende.
E as vendas estão boas?
Estão fraquinhas.
E agora peço-lhe 2 minutos de atenção, só para começar, depois esticamos um bocadinho mais a conversa. 2 minutos para mudar de vida é este o nome de uma série de ficção portuguesa que está a ser transmitida pela RTP. Termina precisamente amanhã, dia 7. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, estão a ser exibidos episódios que educam para a saúde. São 20 episódios no total. A série foi escrita por investigadores do IPATIMUP, Instituto de Patologia e Imunologia Molecular da Universidade do Porto, e do I3S, o Instituto de Investigação e Inovação em Saúde da mesma universidade. Depois juntaram-se argumentistas de televisão e atores. O objetivo é precisamente ajudar a promover mudanças de comportamento e desafiar o telespectador a refletir sobre os seus hábitos e estilos de vida. Ora, comigo estão dois cabeças de cartaz desta iniciativa, desde logo o professor Sobrinho Simões, diretor do IPATIMUP e membro da direção do I3S, e também Nuno Marcos, é o coordenador da Unidade de Prevenção de Cancro do IPATIMUP, o principal mentor deste projeto, no qual se insere a série. Muito boa tarde, é um prazer enorme tê-los aqui connosco na rádio. Professor Sobrinho Simões, muitas vezes a mensagem dos médicos, dos investigadores, corre o risco de não chegar ao público em geral por não ser dita de uma forma quase olhos nos olhos, de uma forma acessível. Com estes 2 minutos para mudar de vida, conseguiram traduzir ciência em linguagem comum ou não?
Ora bem, são duas coisas. Cláudia, é assim, os filmezinhos são excepcionais. Do melhor que eu vi em dias da minha vida, estou à vontade, que não tive nada
já
a ver com aquilo.
Estávamos a ouvir dois excertos.
O texto, os atores, a história, extraordinário. E nunca ninguém tinha feito. E nós estamos convencidos que estamos a mudar o que era habitual, porque nós sabemos que nós conseguimos passar palavras, mas geralmente não conseguimos passar mudanças de comportamento.
Pois.
E o que a gente acha é que porque exatamente está a seguir uma nova aproximação, a gente acredita que vai ser verdade, mas não temos a certeza.
Mas já tiveram algum feedback por parte das pessoas?
Temos. Eu tenho tido, e depois é melhor até falar com o Nuno, porque ele está mais ligado a isto. Mas nós temos tido uma recepção excepcional por parte das pessoas. E eu, por exemplo, tenho
Falou
a minha
consigo,
casa...
Por exemplo.
Não, por exemplo, não, eu estou a pensar em mim. Os meus netos, quando estão a ver, fixam aquilo e estão lá, mas totalmente vidrados na história, percebe? E são histórias, às vezes, até um bocadinho frescas. E, portanto, há aqui uma capacidade notável de conseguir a atenção. E agora, Cláudia, é assim. Se eu tiver que identificar aquilo que mais me... Eu tenho medo mesmo em Portugal e no mundo, é a falta da atenção. Porque vocês são de tal maneira bombardeados com tudo, não tem a ver com a saúde, nem com a prevenção, nem claro. Com nada. É a ausência da... Nós esgotamos a atenção. E
Ou
é
seja,
verdade.
Dispersamos-nos muito, não é?
Exatamente.
Para nos fixarmos em algo, tem que haver ali algo muito apelativo.
É claro, é que a atenção esgotou. E estes miúdos, de repente, estavam ali... Epá, em vez de estarem a ver lá com os aparelhinhos, a mexer Exato. Com os dedos, estão a ver na televisão. Portanto, eu acho que nós fizemos a diferença. É verdade que desde o início, quem estava por trás disto há muitos anos foi o Rui Mota Cardoso. E o Rui bateu-se sempre pela ideia dos comportamentos e não das recomendações, daquela coisa piedosa, ai, você não come tanto, não come não sei o quê, não fume, já sabe que não pode fumar, mas continua a fumar. Mas... E, portanto, nós somos herdeiros disso, o Rui e eu, mas depois houve esta geração, e esta geração deu a volta aí, e você vai adorar ouvir aquilo, só lhe digo. Vou lá, perdão.
Eu já ouvi alguns e nós também vamos ouvir aqui. Nuno Marcos, já o apresentei, também é o coordenador da Unidade de Prevenção de Câncer do IPATIMUP, o principal mentor deste projeto. Este trabalho começou há 3 anos, traduzir ciência em linguagem comum em ficção foi um desafio muito complicado ou não?
Olá, boa tarde, obrigado pelo convite. Foi um desafio muito complicado por várias razões. De facto, o projeto começou há 3 anos e a primeira dificuldade começa logo com uma dificuldade prosaica, que é financiamento, não é? Portanto, ele não demorou 3 anos a ser feito.
Por isso foi juntaram à Fundação Belmiro de Azevedo,
é? Fundação Carlos Gulbenkian e a Fundação La Caixa.
Mas ficou muito caro este projeto?
Ficou muito caro. A ficção é muito cara, não é? A ficção ascende sempre...
Quer avançar com números ou não é relevante no seu poder?
Penso que não é relevante, até porque nós temos, como nós fazemos com os recursos internos, não é, da nossa casa, acabamos por fazer isto, digamos, a um custo bastante mais baixo que se fosse comercial, porque nós não temos, portanto, o projeto não tem nenhum intuito comercial, não é? O apoio que os nossos mecenas nos deram é apenas para pagar as despesas da produção e, portanto, nesse sentido fica mais barato. Mas fazer ficção a esta escala é sempre muito caro. Já agora, só para ter a noção... Foram 28 dias de rodagem, são 30 atores.
28 dias de rodagem, 20 episódios.
20 episódios.
Termina amanhã.
Sim. Cumulativamente fazem 90 minutos, portanto é quase como se fosse uma longa-metragem, mas uma longa-metragem que tem 52 decors diferentes. Portanto, foi filmado em 52 espaços diferentes, portanto, com muitos atores, com 80 e tal figurantes, portanto. Uma coisa,
mas na sua
uma
cabeça,
muito
na
grande.
Sua, do professor Sobrinho, de todas as pessoas envolvidas, qual era a mensagem que efetivamente queria passar? Há pouco o professor Sobrinho disse que a frase é fácil, não é? Mas depois é preciso traduzi-la em mudança de comportamento. Portanto, acha que conseguiram isso ou que vão conseguir?
Nós, há um paradigma base que é a informação nem sempre se traduz. Uma coisa é informação, outra coisa é conhecimento e outra coisa é ação.
Exatamente.
E pelo facto de nós darmos informação não significa que ela se transforme em conhecimento, no sentido de ser integrada e de ser conhecimento funcional que a pessoa possa aplicar no seu dia-a-dia. E depois, muito menos, a questão da ação, ou seja, se a pessoa vai mudar os seus comportamentos ou se vai fazer alterações de vida, ainda é mais complicado e isso já nos ultrapassa porque depende de muitos fatores, digamos... de contexto.
Mas sendo algo apelativo, as pessoas ao ouvirem estes episódios, já vamos ouvir dois pequenos excertos, se calhar ficam a pensar, não é?
Exatamente, esse é que é o ponto. Se nós contarmos uma história que a pessoa se identifique com certos momentos, com certas personagens, com certas frases, obviamente que isso vai reduzir, vamos dizer assim, vai mitigar a resistência que todos temos à mudança. A mudança é muito simples. A mudança, dizemos assim, é mudar a alimentação. Parece uma coisa tão simples e é tão difícil no nosso dia-a-dia mudar padrões que estão já realizados, que já vêm da família e por aí fora. E que estão ao alcance, é só ir ao supermercado e comprar coisas diferentes. E é tão complicado. E, portanto, se a história nos fizer pensar, e não é por acaso que todos os episódios se baseiam numa pergunta, porque eles querem mais interpelar o espectador a questionar-se do que propriamente dar-lhe uma resposta. A resposta é muito
então,
simples.
São 2 minutos à procura de respostas.
Dois minutos a questionar e 2 minutos a tentar dar um caminho. Eu, como a pessoa sabia que está a dizer, nós não temos nada o lado evangelizador. Não queremos estar a dizer o faça assim ou faça assado. O que eu gostava...
Até porque muitas vezes o que as pessoas dizem, isto é corrente,
dá vontade
o médico
o
diz não fume, claro. Não coma mais claro. Verduras. E depois ele é o próprio exemplo
claro.
Contrário.
E eu também. Portanto,
ele sim, aqui é metafórico. E é...
As pessoas têm perguntado, sei lá, você faz tudo o que diz ali? Não faço. E portanto,
mas vou fazer.
Não temos feitio para sermos, digamos, evangelizadores. Mas o que é muito importante, isso era o que eu gostaria, é que a pessoa que decide fumar, que o faça sabendo exatamente que risco está a correr. Só isto. Se souber exatamente os riscos que está a correr,
sim, professor, pode.
Que toma as suas decisões conscientes.
É isso. E outra coisa, Nuno, é porque isto foi muito bem escrito. O guião Eles treinaram a fazer...
Eles, investigadores, guionistas...
Não.
A escrita foi mesmo pelos investigadores,
começada por nós.
Foi começada
por nós e depois trouxemos para a equipa pessoas também da área, mas sempre uma equipa.
A ideia foi identificada à pergunta, as respostas simples, a linguagem. E ela está excepcional, percebe? E não é nada fácil, porque é preciso manter uma grande... no fundo, simpático, mas ao mesmo tempo muito preciso, não é? Para começar a dizer coisas gerais disparatadas. E eles fizeram isto porque fizeram muito bem. E os atores são fora de série. Agora temos que dizer isso. Quer dizer, ele não falou nisso, mas nós temos um conjunto de atores extraordinários.
Falar.
Não, mas elas não vão ver, porque nós estamos
não, não, mas vamos ouvir um bocadinho. Vamos agora ouvir. É um pequenino excerto apenas. A piada seria ouvir e ver os 20 episódios. E os ouvintes também podem ainda ver estes 20 episódios. Vamos agora ouvir um pequeno excerto de um dos episódios, neste caso relacionado com o teste de HPV.
Eu tenho aqui uma carta que já foi devolvida 3 vezes. Talvez a senhora conheça, não?
Até não é de conhecer. Ora, diga lá.
É o número 1023, Fernanda Encarnação.
Não faço ideia, nunca ouvi falar.
Mas é uma carta registada, pode ser uma coisa importante.
Ó, Luizinha! Ó, Luizinha! Põe-me essa barulheira mais baixo! O que é que foi, mulher?
Uma carta para o número 1023.
É o quê?
O que é?
Só sei que vem do centro de saúde, mas a correspondência é um assunto privado.
Mas qual privado qual que é, ó filho? Aqui não há segredos.
Teste de HPV. O que é isso?
Não sei. Dona Amélia! Oh, Dona Amélia!
O que é que queres, Luizinha?
Eu não te volto a avisar, caralho! O que é o teste do HPV?
É o exame de rastreio do cancro do colo do útero.
Então isso não é o Papa Nicolau?
Olha, teste do HPV, Papa Nicolau tanto faz. E eles voltam a chamá-la para o ano.
Leve lá isso.
Vamos agora ouvir um outro excerto de outro episódio, desta vez relacionado com a colonoscopia.
Uma consulta?
Sim, de um especialista.
Especialista em quê?
Nos mistérios do amor. Ah. Um especialista que tu nem sabes o que é.
Gastroenterologista. Isso. É um especialista do aparelho digestivo.
Ah, eu pensava que o teu problema era no outro sítio. Mas quem usa os comprimidos azuis és tu.
Que comprimidos? Pá, eu não te admito isso, ouviste?
Oh, Santos, tu estás com algum problema?
É? Não, é um exame de rastreio.
Rastreio? O que é isso?
O mais comum é colonoscopia.
Espera aí. Isso não é nesse exame que nos enfiam um tubo no
intestino.
Professor Sobrinho Simões, a brincar, passa-se mensagens sérias e credíveis. É isto que sente?
Atenção, Cláudia, passa-se esta ideia de que há pessoas que nunca mais se esquecem. E eu sei pelos os meus netos, eu agora digo graças e eles dizem. Portanto, e a ideia é...
Mas eles perceberam?
Perceberam, claro.
Perceberam a mensagem?
Perceberam, mas repara, porque são muito inteligentes e são muito simples. Uhum. E de resto também, já sei, os pais também já têm sempre feito isso. Nós temos um problema em Portugal de cuidar. É o nosso grande problema em Portugal. Antes de mais nada, temos outros problemas, como sabe. Mas o problema é o cuidar. O cuidar é desde as crianças.
E prevenir.
E das crianças. Claro. É o cuidar. Cuidar é isso. Não é compaixão. Não é no fim. É no princípio. E as crianças, por exemplo, a história é uma... Por exemplo, o filme, que é um filme mudo, se ficar com dor, que é um tipo que fica com dor porque apanhava sol, e a ideia de quando é que se pode ficar com cor ou sem cor é extraordinário. E os meus filhos perceberam isso.
E os
filhos também já tinham, através, porque isso depois tem... Há outra coisa que nós já sabíamos, que é muito fácil, a experiência no Porto, por exemplo, é muito interessante com reciclar o lixo. Você, verificou-se que os miúdos...
É que ensinaram os pais.
Os pais. E, portanto, nós acreditamos nisso, percebe? E há aí uma lógica. E não
portanto,
sei se...
o filão será esse, Nuno, através dos mais pequenos, a ensinar os adultos?
Sim, sempre foi essa a nossa estratégia há muito tempo. Isso, obviamente, funciona. Digamos assim, bem, os mais novos são mais permeáveis à mudança, não é? Lá está, mais uma vez, voltamos a falar de hábitos de alimentação ou de outro tipo de hábitos, ou exposição ao sol por aí fora, é mais simples mudar os mais novos. E eles têm este efeito sobre as famílias, sobre as suas comunidades e sobre os amigos. Portanto, essa é uma estratégia. Mas a série foi feita
Portanto,
também.
A série também foi escrita a pensar nisso, não é? Temos que agarrar aqui os miúdos para depois eles levarem para casa a lição.
Com certeza. Agora, a série, dado o horário que tem, como sabíamos,
qual
que
é
era uma série,
já agora?
É o prime time, portanto, é a seguir ao Joker. Portanto, no, na RTP1, portanto, o público, digamos, generalista...
E 400 mil.
Sim, estamos a ter audiências diárias de 422 mil em média espectadores.
Mas já está ganho, só por isso
não
já
sabemos.
Não sabemos.
Depois falta traduzir, não é?
Exatamente.
Falta traduzir em termos de comportamento.
Portanto, isto é para toda a família, para dizer, isto foi desenhado e foi escrito e teve todas essas preocupações do nível de linguagem, do nível pedagógico para dar para, digamos, a população toda. E de facto, em relação agora a este ponto das audiências, nós de facto temos esta...
Mas tem curiosidade. Temos muita curiosidade. Quando os episódios começaram a ser exibidos, vocês, investigadores, saíram dos vossos laboratórios e quiseram pesquisar,
claro,
as audiências?
Claro, claro. Logo. E, portanto, nós temos essa prudência, essa curiosidade de investigadores e essa prudência de dizer está a correr muito bem. Bom, tem que ser analisado com outro cuidado. E isso também é uma tarefa que vamos fazer a seguir, que de análise já temos questionários e já temos.
Então, depois, amanhã vai ser exibido o último episódio.
Sim.
E da vossa parte, investigadores, o trabalho termina ou vai continuar numa outra plataforma?
Continua, o trabalho continua. Portanto, em primeiro lugar, com toda a parte online e das redes sociais. Portanto, em primeiro lugar, agora temos no nosso website, na nossa plataforma e redes sociais, os episódios vão lá ficar por muito tempo e vão ter, digamos assim, alguns desafios interativos para tentar trazer mais gente para
mas
a visualização.
Com perguntas, com...
Sim, já está a decorrer e vai estar a decorrer durante mais um mês um quiz de perguntas de conhecimento, todos os episódios, a pessoa
por
responde
exemplo,
a 5
perguntas. Dê-nos duas ou três perguntas.
Não, todos perguntas relacionadas exatamente com o conteúdo, por exemplo, como acabamos
de
ouvir,
HPV,
qual é o teste de rastreio que está em vigor para o cancro do colo do útero. Perguntas de conhecimento baseadas nos episódios e baseadas em muitos conteúdos extra que há no website, que as pessoas podem consultar, há muitos conteúdos extra e imagens e muita coisa interessante. E esse quiz, por exemplo, vai estar aberto durante mais um mês e no próximo mês vamos dar prémios aos que tiverem melhor classificação. E, portanto, é um prémio simbólico, são prémios simples, mas é aqui uma saudável disputa pelo conhecimento e, portanto, há esse lado mais imediato. Depois nós vamos ter a seguir, vamos levar isto para a estrada, ou seja, vamos... fazer a partir...
Vamos fazer uma turnê?
Não, sim, uma coisa... Uma turnê, curta, mas sim.
A partir de 10 capitais de distrito e depois vários...
Mas quem é que vai?
Alguns de nós. Eu, por exemplo, tenho muitas que adoro, claro. Eu adoro.
Sim.
Vai na carrinha também?
Claro, e discutir com as pessoas.
Levar a partir dos episódios, fazer uma discussão pública.
Mas então, explica-me lá. Vão investigadores do IPATIMUP, neste caso?
Sim.
Os autores também, ou não?
Bom, agora os puderem ir, vão ir ao secretário.
Já
claro
e
claro
vão aonde, por exemplo?
Claro que sim.
Vão ao teatro, vão ao cinema da
Terra? Vamos a espaços de comunidade, não é?
Ou seja, um café, uma sede...
Podem ser escolas, podem ser auditórios, podem ser casas da cultura, vai ser quem nos estiver pronto
já
para receber.
Eu já fiz com ele na nossa outra encarnação, já fizemos uma coisa, o HPV em Vila Praia, numa coisa, um auditório, lembra-se?
Claro que
extraordinário.
Sim.
E vamos fazer, por exemplo, vamos fazer na Fundação Carlos de Gulbenkian, no auditório, vamos ver se fazemos também no Palácio de Belém, adoramos fazer, percebe? Porque a gente precisa...
Vão ter lá o Presidente da República na primeira...
Não sabemos. Não, mas a ideia que ele está a dizer é que a gente vai ter que ir aos sítios da comunidade e vamos, alternando entre nós, para conversar e escolhemos dois ou três... No fundo, não é ao acaso.
Claro.
E temos os especialistas que podem discutir melhor isso. E eu estava-lhe a dizer que nós gostávamos também de ter um ou dois tipos interessados pelo cinema, porque ele tem muita qualidade, os filmes. E eu
especialistas
gostava...
em cinema também?
Exatamente. Dois ou três.
Que então fica já aqui o desafio, quem nos está a ouvir, especialistas em cinema, queiram participar nesta turnê que vai contar com nomes como o professor Sobrinho Simões e também o Nuno, que podem se juntar.
Claro.
Dão-lhe
claro,
boleia.
Claro. Com certeza, são muito bem-vindos.
Professor Sobrinho Simões, está-me aqui a parecer que nós estamos perante uma mudança, eu não digo histórica, mas uma mudança inédita, ou seja, a forma de comunicar saúde. Durante muitos anos falou-se de cátedra, não é? Era um médico, era um investigador, que falava do alto da sua cadeira para o simples comum aqui não é depreciativo, mas é. Para cada um de nós, e a mensagem era pouco entendível e muito menos traduzida depois em comportamentos. Com isto, professor Sobrinho Simões, as expectativas estão muito elevadas. O senhor acredita mesmo que estas dicas que são dadas nestes pequenos episódios, que são medidas que cada um pode implementar no seu dia-a-dia, têm uma eficácia comprovada para a redução do risco de cancro?
Olhe, comprovada voltamos a... Não temos. Temos a certeza... Há uma coisa clara que é verdade. Primeiro, tudo aquilo que a gente fizer para proteger as pessoas do cancro também protege das doenças cardiovasculares, do infarto, do miocárdio. Portanto, tudo o que é bom para proteger do cancro também protege os vasos, por exemplo. Uhum. Nós temos em Portugal, nesta altura, um problema gravíssimo com a obesidade e com a diabetes tipo 2. Nós temos 4 ou 5...
Graças ao estilo de vida, como claro, o professor costuma dizer,
exclusivamente.
Não é?
Desculpa,
não venham lá com a história dos genes, não é?
Não, pá, epá, não me fala agora.
Eu já conheço a expressão.
Olhos galegos, para amor de Deus, são iguais a nós.
Não, e portanto...
E os galegos têm uma melhor qualidade de vida do que nós?
Não,
hábitos de vida?
Não sei, mas têm menos diabetes e menos diabetes que nós. Menos
portanto,
obesidade.
Nós somos o resultado daquilo que fazemos, que comemos, que, como
mais,
estamos.
Muito mais, não tenha dúvida. É assim, é sempre a mesma coisa, é sempre genes, ambiente e sorte. O grande problema aqui é o ambiente. E, portanto, nós achamos que ao ir para o terreno, nós vamos mudar, e voltamos à história do cuidar. Nós, em Portugal, temos que... Mas é fundamental. Não é quando o tipo já com 50 anos ou 60 anos começa a ter um problema de articulações. Não. Nós temos um problema de mobilidade. Mas as crianças têm é que saltar à corda.
E é isso que vocês vão dizer na turnê pelo
claro,
país, por seu sobrinho Simões?
Claro, por exemplo, ela tem um episódio estupendo com um cão. Que é um...
Conte esse episódio rapidamente, que o tempo voa.
A história é muito simples, portanto, a história é a história do Carlão, que é um procrastinador profissional, portanto, é um tipo que tem todo o equipamento de desporto em casa, mas só simplesmente não vai a fazer desporto. Portanto, passa o dia a ver desporto e a comprar desporto online, mas não sai. E o cão desesperado, porque todos os dias ele diz vamos correr, e o cão desesperado à porta de casa para querer sair de casa, até que um dia chega ao carteiro com mais um conjunto de encomendas e de sapatilhas e de equipamento desportivo, e o cão foge, e ele é obrigado a andar pela cidade toda, a correr atrás do cão, a subir a muros, a passar por baixo de coisas, a saltar, e pronto, a fazer todo tipo de exercícios, e isso é o mote para o carteiro ir atrás dele, que é o nosso
Sim.
António Capelo, e a dar, no fundo, todas, digamos, as indicações. E nós tentamos ser muito precisos. Nós testamos dizer, faça desporto, não sei o que é. Nós somos precisos, tentamos, esse é o lado científico, temos que quantificar, dar balizas muito específicas.
Pois, porque isto é muito bonito, falar de uma forma simples, acessível, mas com todo o rigor científico,
exatamente,
naturalmente. Não é?
Isso remete-nos à sua primeira pergunta, que é a dificuldade. Essa provavelmente é a primeira dificuldade.
A primeira e a última.
A primeira, sim, a última, e se este projeto correu bem, muitíssimo bem, mas eventualmente o meu sucesso será exatamente a escrita, porque esse é o desafio, porque a escrita
e poderá
está...
agora haver uma segunda série?
Se não,
vai haver?
Claro,
é?
Vamos concorrer.
Se houver...
É?
Temos que arranjar apoio, pelo amor de Deus.
É isso.
Ai, mas então já está aberto, já está feito aqui o pedido para apoio financeiro já, para uma
não,
segunda...
Não, estamos a pensar a quem é que vamos concorrer.
Ah, vão bater a outra porta.
Porque há, não, pois há sim, porque eles foram simpaticíssimos.
Mas chega.
Foi a Fundação Carlos Luz do Lubenken, foi a Caixa... E portanto não podemos.
Mas está mesmo convencido que vai haver uma segunda série?
Estamos, olha, por exemplo, nós agora fica a saber. A presidente da investigação em prevenção é norueguesa, mas é meia brasileira e fala português. E hoje em dia é presidente disto tudo. E portanto já lhe apresentámos essa ideia e eu acho que a gente vai conseguir, por exemplo, concorrer a um grande projeto europeu. Sobretudo numa lógica agora do espaço lusófono, por causa dos brasileiros e dos africanos.
Bem. Portanto, é um aspecto ainda mais abrangente.
Claro, nós não queremos ficar só em Portugal, queremos usar o Brasil e a África.
Portanto, isto é novidade, não é?
É novidade, olha, dá, porque vínhamos a discutir agora a estratégia.
Mas ainda não está nada fechado.
Não, temos que arranjar o dinheiro.
Se permite, nós quando desenhamos esta série, desenhamos 4 temporadas. Ou seja, nós desenhamos e definimos 80 episódios. Portanto, estes são os primeiros 20.
A primeira está paga, falta
a primeira está paga, está feita e entregue.
Financiadores para o
resto. Haja oportunidades e vontades de todos.
Até porque estamos aqui, efetivamente, perante uma mudança, eu insisto nisto e sublinho nisto, mudança na estratégia de comunicação em saúde também, que se espera que venha a ser traduzível em mudança de comportamentos. Mesmo para finalizarmos, professor Sobrinho Simões, não podia deixar passar isto, naturalmente. Hoje, precisamente hoje, passa a estar disponível, já está disponível na internet o podcast Old Friends, que junta dois velhos amigos, como diz o nome, o professor Sobrinho Simões e o professor Júlio Machado Vaz, que estão à conversa com Miguel Soares e Tiago Alves. Basta procurar no sítio da Antena 1, o ouvinte pode procurar no sítio da Antena 1 na internet ou em RTP Play, e pode também e deve subscrever os episódios que estreiam sempre às segundas-feiras. Para aguçar apenas o apetite e para finalizarmos, professor Sobrinho, de que é que falam estes dois amigos?
Falamos de tudo.
Menos de ciência, é isso?
Um bocadinho de ciência, mas sobretudo de nós.
Ou só...
Nós pessoas, não é? Nós, eu e o Júlio Vaz. Nós temos que perceber que o grande problema é o da comunicação e da relação. E, portanto, todos nós temos experiências diferentes, os quatro, e tem muita graça, no fundo, retomar aquela ideia das tertúlias. Vai achar, também vai ser... Atenção, eu não vi...
Mas eu não ouvi nenhum,
não sei como é que está a sair o primeiro. Mas tem coisas muito interessantes.
E é um exclusivo Antena 1, sem dúvida. Old Friends, dois velhos amigos, à conversa na rádio. É sempre um prazer conversar convosco, tê-los aqui, sem dúvida. Vamos estar muito atentos, quer ao podcast da Antena 1, quer a este último episódio, esperar então pelas outras séries, 2 minutos para mudar de vida. Muito obrigada pela vossa presença. Até uma próxima oportunidade. Obrigada.
Já está ao lume.
Estamos a cozinhar um enrolado de legumes. É um pão em que vamos fazer um estofado de legumes e vamos enrolar, esse pão vai ficar recheado com legumes.
Seis municípios portugueses pioneiros vão receber a calculadora municipal da pegada ecológica. Guimarães é o primeiro. Qual é a minha pegada ecológica no local onde vivo? É a pergunta. Ora, a partir desta segunda-feira, os municípios da cidade de Berço já podem fazer contas e encontrar respostas. Para isso, basta entrar no site da autarquia e usar a calculadora da pegada ecológica. O sistema é o resultado de um trabalho conjunto da Associação Ambientalista Zero e da Universidade de Aveiro, Graça Rocha.
Guimarães é o primeiro município a ter a calculadora disponível, mas dentro de pouco tempo mais 5 autarquias seguem a pegada do sistema informático. A calculadora da pegada ecológica serve para medir o impacto dos comportamentos de consumo de cada munícipe e de que forma afetam a região onde vivem. O projeto resulta do trabalho conjunto da Associação Ambientalista Zero e Universidade de Aveiro. Paulo Magalhães, da Associação Zero, explica como usar a calculadora no site da autarquia.
Qualquer cidadão pode ir lá respondendo ao inquérito que está lá, do seu estilo de vida, quantas vezes come carne por semana, que tipo de educação é que usa para o trabalho, todo esse tipo de perguntas, e pode calcular a sua próprio impacto em termos de hectares globais no sistema terrestre. Portanto, este, digamos, é o primeiro projeto que se faz, digamos, o cálculo da pegada a um nível tão, tão pequeno como é os municípios, e que permite, no futuro, cada pessoa perceber o impacto que o seu comportamento tem no sistema terrestre.
Guimarães é o primeiro município a ter a sua própria calculadora da pegada ecológica. A autarquia acredita que, desta forma, os munícipes têm uma maior consciência do modo como vivem. Para o vereador do urbanismo, Ciara Sá, a pegada ecológica deixa de ser abstrata.
Termos uma percepção exata e mais rigorosa daquilo que é a nossa pegada ecológica, entendida do ponto de vista do consumo das pessoas e, no sentido também, do modo de vida que as pessoas escolheram viver. E isso permitirá, com esta pegada ecológica, digamos, com esta calculadora, fazer uma coisa que eu acho que é fundamental. É que cada um possa ter exata consciência daquilo que significa o seu modo de vida.
Dentro de pouco tempo, outros municípios passam a ter também a calculadora da pegada ecológica. São eles Gaia, Bragança, Castelo Branco, Almada e Lagoa. Autarquias que aderiram ao projeto que envolveu a Associação Zero e a Universidade de Aveiro.
Calculadora Municipal da Pegada Ecológica quer promover novos instrumentos e políticas públicas que reforcem o desenvolvimento sustentável das autarquias e do país. Já cheira a esturro, são 13 horas 54 minutos, hora de almoço. É um projeto de cozinha terapêutica para estimular a memória e combater o isolamento de doentes com Alzheimer. A ideia venceu o concurso de projetos solidários lançado pelo Mar Shopping de Matosinhos. Envolve 75 idosos, utentes do Centro Social e Paroquial do Padrão da Légua em Matosinhos. O jornalista Miguel Soares foi assistir à preparação do almoço.
O que é que vamos fazer?
Enrolado de legumes. E uma gema de sementes de...
sésamo.
De sésamo. Sésamo.
E assim se abre o apetite para uma refeição que está a ser preparada pela Dona Berta e outros utentes do lar e do centro de dia do Padrão da Légua.
Estou a preparar, cortar a cenourinha pequenina, que é para depois fazermos um... Não sei o que se vai fazer, mas na altura, depois vê-se o que se vai fazer. Quem é que ajuda?
Enrolado de legumes.
Você leu a receita? Você não leu a receita?
Já me passou.
Enrolado de legumes.
Ah, enrolado de legumes.
A satisfação e o empenho na cozinha são bem visíveis.
Uma atividade que eles adoram, vir para a cozinha.
A nutricionista Liliana Pereira.
Ajuda-os a provar coisas novas também. Aqui temos essa possibilidade de lhes mostrar alimentos novos e também de conseguir que eles percebam tornar algumas receitas mais saudáveis e também igualmente boas. Estamos a cozinhar um enrolado de legumes. É um pão em que vamos fazer um estofado de legumes e vamos enrolar, esse pão vai ficar recheado com legumes.
Sr. Manuel, como é que se sente aqui no meio de tantas mulheres? O único homem.
Sinto-me bem. Sinto-me que estamos todos com vida e com alegria, não é?
Entre tachos e talheres, o Sr. Manuel é o único homem. Para a psicóloga Susana Pereira, meter as mãos na massa e estar na cozinha a preparar refeições é uma forma destes idosos reavivarem memórias, conviverem e sentirem-se melhor.
É uma alegria para nós vermos que eles gostam de cá estar, de cozinhar e de vivenciar experiências que muitos deles já não estavam habituados, principalmente aqueles idosos de lar. Os centros de dia ainda têm essa atividade em casa, à noite quando vão para casa, mas lá já não tinham e é com uma satisfação vê-los contentes e alegres nestas atividades.
Prato acabado, é a altura da prova. Que tal, Dona Berta?
10. 10, porque está muito bom. Quer que provar um bocadinho?
Não, obrigado. Bom proveito.
Olha, muito obrigado. Está mesmo bom.
Eu comeu todo.
Diz o Sr. Manuel. E não é que ficou bom?
Bom apetite. E vamos agora até Coimbra. Sátira, diversão e emoções marcaram o cortejo da Queima das Fitas de Coimbra, que se realizou ontem à tarde. A tradição voltou a sair à rua naquele que é um dos pontos altos da festa dos estudantes, que decorre até ao dia 10. A jornalista Carolina Ferreira foi ouvir de viva voz as razões dos alunos para as críticas que estavam estampadas na decoração dos carros do cortejo.
Numa tarde quente de domingo, a sátira volta a sair às ruas de Coimbra.
O nosso carro chama-se Blow Me a Job e é uma crítica às subidas na horizontal, no mercado de trabalho.
Pusemos em polos opostos o governo e a proteção civil, que eles andam sempre a chocar uns com os outros, e num lado os incêndios de 2017 e no outro o apoio às vítimas. Polos opostos da nossa sociedade.
A nossa crítica prende-se muito com a fuga de pessoal qualificado, por isso é que nós temos o António Costa a segurar um cérebro. Pronto, em posições, temos os cérebros na lateral a fugir ao longo de todo o carro. É essa a nossa crítica. Nós estamos muito contentes de apresentar isto no nosso cortejo, no nosso ano. É a nossa única oportunidade para fazer isto.
Do cortejo da Queima das Fitas saem recados dos alunos para o país.
A endogamia no nosso governo, se entram familiar, entram dois. Daí, pronto, toda a nossa crítica. Também as cobras à frente com a urna e os votos a simbolizar as eleições.
Censura triunfal. É por causa da polémica dos poemas de Fernando Pessoa, porque basicamente houve uma censura às palavras erradas e nós achamos que isso é mau, porque na nossa altura nós também aprendemos assim e não nos fez mal nenhum.
E para a censura não vai nada!
É um dos pontos altos da festa dos estudantes, marcado também pela emoção dos pais.
É muito bom. Principalmente quando depois eu já ter cá passado também. É maravilhoso, o primeiro ano dela.
É espetacular, é culminar de muito trabalho até chegar aqui.
Até está emocionado.
Um bocadinho.
Há ainda margem para o negócio.
Cada apito, cada namorado. Apita na coisa dela. Ou na coisa dele, prende.
E as vendas estão boas?
Estão fraquinhas. Estão fraquinhas, mas não viemos por gosto. Nós corremos por gosto. Viemos todos os anos. Mas é bom. É muita alegria. Não há igual na queima das fitas nenhuma.
Muita diversão e alguns excessos completam o retrato da festa. A queima das fitas de Coimbra prossegue até dia 10.
Nós ficamos por aqui e voltamos amanhã a ligar o país. Fique bem.
Muito bem, ponto final então neste Portugal em Direto, edição de segunda-feira com Cláudia Costa. Há notícias já a seguir na Antena 1.